A partir de agora, na Rádio Arquibancada, informação, debate e as novidades sobre o Carnaval da Terra da Garoa. No ar, Arquibancada SP, com Miguel Fortunato e Piero Fiorelli.
Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Arquibancada SP, programa que fala sobre o Carnaval de São Paulo, seu encontro semanal com a Folia Paulistana aqui na Rádio Arquibancada. Você escuta todas as sextas à noite, ao vivo na Rádio Arquibancada e também, quando quiser, em podcast, só seguir Arquibancada SP. Hoje a gente vai continuar a nossa série relembrando os sambas enredo do Carnaval de São Paulo, né? Nos últimos programas falamos dos sambas dos anos 2010, dos anos 2000, e semana passada tivemos o programa relembrando a primeira parte dos anos 90, né? Relembramos de 96 até 2000. Agora a gente vai pegar o começo da era AMB, de 1991 a 1995, tem sambas assim inesquecíveis para quem ama o Carnaval de São Paulo. Para isso, tenho aqui a companhia do meu parceiro Bruno Malta, que sabe tudo da história do Carnaval de São Paulo. Tudo bem, Malta?
Tudo bem, Miguel. Mais uma vez aqui, um prazer estar aqui no, na Rádio Arquibancada, comentar esses sambas de enredo de São Paulo. Hoje a gente não tem aqui nosso grande amigo Piero, mas estamos aí para conversar, para bater esse papo aqui. E é sempre bom falar de Carnaval de São Paulo, falar de samba enredo, ainda mais nesse momento aí, que é um momento bem bacana do Carnaval de São Paulo. É o início da era AMB, o AMB tá bem diferente do que a gente está acostumado aí nesses primeiros anos, principalmente, mas o Carnaval de São Paulo já começa a ter traços do que a gente veria nos anos 2000 e principalmente nos anos 2010. Já é um carnaval um pouco mais moderno, bem distante daquela coisa meio amadora, assim, dos tempos da Tiradentes.
Pois é, né? É um começo de era que o negócio era meio amador, né? O AMB não tinha estrutura que tem hoje, as escolas não tinham a competência logística que tem hoje, então muita coisa chegava em cima da hora, muitos errinhos aconteciam, né? A transmissão de TV era muito diferente, tinha muito menos recursos do que tem hoje, né? A transmissão da TV Globo no ano de 91, que é o que a gente vai falar primeiro, tinha lá era o Luiz Alfredo com quem em 91? Quem comentava?
Na verdade, não tinha comentarista. Era o Luiz Alfredo e o Carlos Tramontina, que eles revezavam ao longo da noite.
Cada um narrava uma escola, que é o que a Globo fazia no Rio, né? Nos anos 80, né? Que era o Léo Batista e um outro cara que tinha voz igual a do Galvão Bueno, que eu não vou lembrar o nome. Que também era Peri alguma coisa, Peri Ribeiro, eu não vou lembrar agora. Mas era assim também no Rio nos anos 80, né? Cada um narrava uma escola. E em São Paulo começou assim, verdade, era o Luiz Alfredo e o Tramontina. E seguiu, né? Seguiu nos outros anos a mesma coisa. Luiz Alfredo e Tramontina revezavam a cada escola.
Sim, a grande mudança acontece a partir de 94, que entra o William com a Mariana Godoy. Que eles já entram, o William Bonner, né? A gente já comentou aqui. Ele começa a narrar o Carnaval de São Paulo a partir de 94. E depois o Carnaval de São Paulo só vai ganhar um comentarista de fato, da Folia de fato, pelo menos na era AMB. Nos anos 80, a gente tem algumas pessoas, o Miguel até citou, esqueci o nome da moça que participou da transmissão da Manchete em 97. Gleice Xavier, que ela era comentarista da Globo nos anos 80, na época da Tiradentes. Você pega ali o Carnaval de 89, por exemplo, você escuta claramente a Gleice Xavier falando e tudo mais. Leci Brandão falando no ano de 90, por exemplo. Mas de 91 a 97 não tem comentarista na Globo, eles têm só narradores. 91, tá, de 91 a 93, o Luiz Alfredo e o Carlos Tramontina fazem um rodízio ali, um narra uma escola, outro narra outra, e de 94 em diante, de 94 a 96, é o William Bonner com a Mariana Godoy. Depois o Cleber Machado entra, e aí vem o Cubruso e tudo mais.
Sim, exatamente. São outros tempos, né? Só que assim, você pega 92, 93, a Gleitz comenta, só que ela comenta assim, o final do desfile, uma participação no meio. É diferente do Kubrusli, que depois, no final dos anos 90, falava o desfile todo. Tocava muito samba enredo e o narrador ficava falando, sozinho, sem muita reportagem, era uma outra época. Tá tudo no YouTube, vocês podem conferir.
É exatamente isso, e assim, e uma coisa que vai ser engraçada de citar, 1992 até 93, Globo e Gazeta dividiam os direitos. A Globo tinha os direitos e a Gazeta meio que sublicenciava os direitos do carnaval, até porque a Gazeta tem uma tradição muito antiga de transmitir o carnaval. Muita coisa na década de 70 e 80, inclusive, se perdeu. Vídeos de desfiles, vídeos de Narainã, de Revolta dos Malês, de Embaixada de Soimbamba, se perderam naquele incêndio que a Gazeta teve há alguns anos atrás. Mas, o que acontecia? A Globo não transmitiu uma campeã entre 91 e 95. A Globo não transmitiu o desfile do Rosas de Ouro de 92. Se você for pegar lá o vídeo do desfile do Rosas de Ouro de 92 no YouTube, você vai ver que a transmissão tem vozes assim meio que você nunca ouviu falar. É a transmissão da Gazeta. A Globo só entrou da terceira escola em diante, que naquele ano foi o Gaviões da Fiel, porque o desfile começava por volta das 7 da noite. A Globo entrou ali mais ou menos por volta das 9h30, 10 da noite, e não passou o desfile da grande campeã daquele ano, que é o Rosas de Ouro. Uma curiosidade que fica aí pro nosso ouvinte.
Só esse desfile, né? Só o principal da história do Rosa de Ouro. Só isso que a Globo não passou. Mas era o risco de transmitir só a partir da terceira escola, né? Então vamos lá, vamos começar a nossa viagem só lembrando que domingo vai... Diga.
Ô Miguel, e é engraçado porque assim, essa história de como o Rosa foi ser a segunda escola, porque assim, a tradição mandava que a primeira e a segunda escola eram as escolas que vinham do grupo de acesso. Só que os Gaviões da Fiel tinham caído em 90, eles disputaram o carnaval no grupo especial em 90, caíram e subiram no grupo de acesso em 91 para 92. E eles acharam uma brecha que, na verdade, isso não estava no regulamento. Na verdade, as escolas lá faziam meio com um acordo, falavam assim, ó, vai abrir a vice-campeã do acesso e depois ia a campeã. O Gaviões falou assim, não. Isso aqui não está no regulamento. Se não está no regulamento, a gente quer ir para o sorteio. E foi para o sorteio. O Colorado aceitou abrir o grupo especial, como já mandava meio que a tradição do Carnaval de São Paulo, e o Gaviões da Fiel foi pro sorteio. E no sorteio o Gaviões ficou em terceiro e o Rosas em segundo. Então foi por isso que aconteceu do Gaviões ter o seu desfile transmitido e o Rosas de Ouro não ter o seu desfile transmitido pela Globo.
Exatamente, né? A posição de desfile, os Gaviões brigaram justamente por isso, né? E aí a gente tem a transmissão do samba. Mas vamos começar do Samba dos Gaviões, que é um dos mais históricos da escola. Vamos começar com 91, né? Seguindo a ordem cronológica. O ano do título dividido, né? Que é uma coisa que São Paulo ama fazer, né? Que é o camisa verde e branco com o Rosas de Ouro dividindo o título. E tem um detalhe interessante, ainda falando de transmissão, nessa época o Luiz Alfredo falava direitinho, né, Bruno? Ou camisa, ou vai-vai, ele falava a nomenclatura certinha das escolas, né? A Globo começou a mudar isso depois.
Na verdade, se você for pegar as transmissões assim do Luiz e do Tramontina, eram bem voltadas para o sambista das escolas de samba mesmo. Eles usavam nomenclaturas corretas, assim, que as escolas de samba preferem ser chamadas. Eles valorizavam figuras, por exemplo, você vê muito claramente Luiz Alfredo falar de pessoas, de compositores, de pessoas que estavam ligadas, de movimentos que acontecem ao longo do ano. Por exemplo, ele fala assim, a disputa no Peruche deu muita confusão, porque o Valtinho escolheu um samba que a comunidade não era exatamente a mais fã, só que os compositores ficaram meio bravos. Ele conta algumas histórias que acontecem ao longo do ano, não exatamente no mês do carnaval, não exatamente na preparação para o carnaval. Eles vão contando histórias que acontecem, que nós que somos apaixonados pelo samba conhecemos, só que algumas pessoas assim que não têm envolvimento com o carnaval diário, envolvimento nosso, por exemplo, elas não conhecem. Por exemplo, vai saber que deu confusão no Peruche na disputa de samba enredo, ela não vai saber isso, entendeu? E eu acho que é uma coisa que foi se perdendo um pouco ao longo do tempo.
Bruno Malta, caldo cheiroso, gostoso, separa a gema do ovo para poder melhorar. Pimentinha, cheiro verde, cravo, canela, cravo da Índia, só saber temperar. Que delícia esse refrão do Rosas de Ouro, campeão em 91, hein?
Isso aí é o popular trash do bem. Ele é trash, ele tem esse refrão, é trashíssimo, é um refrão muito trash. Só que eu adoro esse samba. Se alguém me falar assim, qual samba que você gosta de ouvir no Rosas de Ouro? Eu vou citar esse sem dúvida nenhuma. É um samba delicioso. Uma melodia daquela assim que você fica pasmo de tão gostosa de você cantar. Você não sente que você está cantando samba. É um samba delicioso, um samba bom. Embalou um desfile que para mim ali mostra... Assim, a gente falou muito aqui no, ao longo dessa viagem de Gaviões da Fiel estar muito acima do patamar nos anos 2000, que Império de Casa Verde estava muito acima do patamar no, na segunda metade dos anos 2000, que a Mocidade Alegre atingiu um patamar que era quase inigualável nos anos 2010, que o Vai Vai, quando vem, era inigualável, só que o Rosas de Ouro naquele período ali era um domínio muito absurdo. O Rosas de Ouro ele ganha 4 campeonatos em 5 anos. Ele ganha 90, 91, 92 e 94. 90 e 91 ele divide, mas é aquela situação. Na verdade, o Rosas ele merecia muito mais ganhar sozinho do que dividir o título. 91 é incontestável para mim. O Camisa ganhou o Carnaval mais ou menos como o Vai Vai ganhava. Tinha lá a tradição, davam 10 pro Camisa, porque o Rosas de Ouro sobrou muito em 91. Era escola modelo, era escola da moda, tinha o melhor cantor da época, que era o Royce do Cavaco. Um carnavalesco muito bom mesmo. E eu acho um desfile antológico e que teve um samba que, se não é assim, uma poesia espetacular, é um samba gostoso de se ouvir, muito bom de passar assim as audições.
Bom, e em 91 a gente teve outra campeã, né, que é o Camisa Verde e Branco, e o samba sobre a cerveja, malta, é gigantesco. É engraçado, né? É diferente do restante dos sambas de São Paulo, é um samba muito grande.
É um samba muito grande, é um samba que tem uma polêmica danada, porque na época muita gente dizia que o melhor samba era aquela disputa do Grego, que fez o samba, deixa eu falar daqui a pouco do samba do Gaviões da Fiel daquele ano, ele que fez o samba, e não ganhou, perdeu por esse samba aí. Eu acho que é um samba bem do médio, assim, não gosto muito do samba do Camisa. E samba acabou sendo homenageado, né? Porque o Camisa em 2011, quando a gente falou aqui do Império de Casa Verde de 2011, samba da cerveja e tudo mais, para seu ouvinte não prestar atenção aí, o enredo do Camisa era a cerveja, né? Que era o combustível da ilusão. E samba acabou sendo homenageado porque o Império de Casa Verde fez dinheiro sobre a cerveja e citou o Camisa Verde e Branco no seu samba e no seu enredo. Eu acho esse título muito forçado, acho tão forçado quanto os títulos do Vai Vai ali em 2001, principalmente naquele tetracampeonato, mas aquela época tinha permitido essas coisas. E é muito legal também a comemoração dupla, para quem não viu, veja lá o vídeo da apuração de 91, a comemoração dos dois, do Rosas e do Camisa, a comemoração bem curiosa, os dois bem felizes assim. A coisa que eles meio que já imaginavam, principalmente pelo resultado do ano anterior, em 90.
Pois é, exatamente. Outro samba que eu gosto é o do Vai Vai, do Negro em Forma de Arte, né? É um samba gostosinho, né? Com uma levada boa. A gente tem que ressaltar que é uma safra que, na minha opinião, é um pouquinho abaixo dos demais que a gente vai citar nesse programa. Mas o samba do Vai Vai é legal, o samba da Nenê é legal, né? Que fala sobre, contesta coisas da humanidade, né, fatos da humanidade, por exemplo, Adão e Eva, se o homem veio do macaco, coisas assim. São dois sambas aí. Tem o da Peruche, que é legalzinho, sobre arriscar. São os que me destacam dessa safra aqui.
Eu vou ficar mentindo, embora o destino não seja grandes coisas, você está falando uma cidade que não é um samba ruim. Ele tem aquele alusivo que ficou muito conhecido na década de 90 na Mocidade, que é o podem falar quem quiser, não de nada vai adiantar. A arte criar já é uma tradição e o samba também mora no limão. Eu acho um samba bacana. E o Daniel de Itaquera também, que é um samba bem aceitável, assim, não acho um samba ruim. Mas, de fato, a safra não é assim grande coisa. Embora, para mim, o melhor samba do ano esteja na Pompeia, no Águia de Ouro, um samba delicioso. Quem... Se você nunca ouviu, escute o samba do Águia de Ouro de 91. É um samba maravilhoso, samba gostoso. Ele conta a saga dos italianos. O enredo era sobre os italianos no Brasil. E aí ele conta toda a saga dos italianos. Conta os italianos construindo a cidade, ajudando. Conta as tradições italianas, a tarantela, o amor pelo Palmeiras. Tudo isso é relembrado, é contado nesse enredo. E de uma forma muito gostosa. E o refrão, a tarantela. O refrão do samba, a tarantela. É uma coisa maravilhosa. Eu acho um samba muito legal. Para mim é um grande samba daquele ano, junto com o samba do Rosas de Ouro.
É um samba bem legal mesmo, do Águia. Eu também gosto. Verdade. E sobre a mocidade que você falou, né? Esse alusivo, né? Que se tornou alusivo a partir de 92. Para quem não entendeu, tá dentro do samba enredo. Podem falar o que quiser, não de nada vai adiantar. Enfim, esse alusivo é o começo da primeira desse samba de 91. Que, aliás, foi um dos melhores desfiles da mocidade dos anos 90. Os anos 90 da escola foram muito complicados.
Eu acho o segundo melhor. Só perde para mim para 96. E o desfile não é grande coisa. O desfile é meio de tabela, tranquilo ali. Sexto, sétimo lugar, num grupo com 10 escolas, entendeu?
É uma década complicada para quem torce para a mocidade. E aí subiram, né, Gaviões da Fiel e Colorado do Brás para o ano de 1992, que aí já melhora um pouco o nível dos sambas, até porque a escola que foi campeã tem aí um samba antológico, inesquecível.
Ô Miguel, eu vou só aproveitar e falar do samba do Gaviões de 91. A gente não costuma citar aqui sambas do grupo de acesso, mas eu vou fazer essa exceção, porque assim, o Gaviões da Fiel, entre 91 e 95, ele teve sambas todos assinados por uma única pessoa, o Grego, só em 94 que ele meio que assinou junto com o Magal, mas todo mundo conhece o samba como se fosse o samba do Grego. E 91 é um samba sobre as horas, sobre o tempo e tudo mais, e é um samba absolutamente maravilhoso. O Grego, ele teve, para mim, o maior mérito do Grego é o seguinte: ele conseguiu fazer um samba com cara de bloco, sem abrir mão da essência do samba enredo naquela fase que o Gaviões da Fiel vinha na transição, bloco para escola de samba. Então, o Gaviões, ele se reconhecia nos sambas, porque eram sambas com cara de bloco, aqueles refrões assim, meio pegajosos, assim, me aperta, me enrosca, me dê a mão, me abraça. Tirando 94, que eu acho que 94 é um pouco fora do padrão do Grego. Mas 91 a 95, tirando 94, todos os sambas têm essa coisa assim, me chame de meu bem para chamá-la de querida. Era uma coisa meio de bloco, uma coisa meio infantil, uma coisa assim simples. Era uma coisa assim muito simples. E em nenhum momento ele perdeu o refino na hora de construir suas melodias, de contar os enredos. O Grego, ele, pra mim, ele, se alguém me perguntar assim, qual que é o maior compositor do Carnaval de São Paulo, eu vou estar sem pensar duas vezes o Grego. O Dom Marcos é um craque, ele criou talvez dois dos três maiores sambas do Carnaval de São Paulo, que é o Cabeções 81 e o Colorado 88, mas o Grego, ele tem uma mão diferenciada, porque eu acho que o Grego, ele conseguiu transformar a sua obra na cara de uma escola de samba. O Dom Marcos, ele tem sambas antológicos em várias escolas, Nenê, Rosas de Ouro, Cabeções, Colorado, Moon, que ele fez nos últimos anos aí, só que o Grego não, o Grego, ele conseguiu transformar a escola dele, a escola dos Gaviões da Fiel, na cara dele. E eu acho que esse é o maior mérito do Grego, na minha opinião.
Desperto devagar, sem muita pressa, o céu está azul, é dia de verão. Meu tempo ainda meço com areia, é maré cheia, vou correndo para a estação. É um trecho aí do samba A Dança das Horas, dos Gaviões da Fiel, de 1991. O Grego é realmente um craque aqui do Carnaval de São Paulo. Vamos lá, então, falar de 92. Nuon do Cor Duco, Qual é a Minha Cara? É um samba que certamente está entre os 10 maiores da história do Carnaval de São Paulo. Semana que vem a gente vai falar sobre os clássicos do passado, antes do AMB, então, anos 70, anos 80. A gente vai falar só sobre os clássicos semana que vem. A gente não vai falar de trash, nada disso. A gente vai falar dos grandes sambas pré-AMB. E tivemos muitos, né? E esse Samba da Rosa de 92 tá nesse nível dos grandes clássicos do Carnaval de São Paulo. É uma sensibilidade. Acho que sensibilidade, Malta, é a palavra que define esse samba, né? Porque ele recorda de uma forma romântica uma São Paulo que já não existia mais e continuou não existindo nos anos seguintes.
E ele tem um mérito, que eu acho que ele fala de São Paulo de uma forma muito paulistana. Ele tem um trecho, eu vou até pegar a letra exatamente, que é o trecho da Selva de Pedra, que eu acho aquilo... O Samba do Rosas, ele é um paulistano fazendo uma declaração de amor a São Paulo com nostalgia, porque o Rosas já tinha falado de um enredo parecido, um enredo de 83, que deu o primeiro campeonato sobre a nostalgia, mas dessa vez eu acho que eles foram muito felizes, porque eu acho que eles conseguiram transmitir a sensação do paulistano para com a cidade. Ele tem um trecho aqui que ele diz assim, ó: o tempo passou perdido nos antigos carrilhões. Quando o gigante explodiu, uma selva de pedra surgiu. Isso é que é muito a cara de São Paulo. E ainda tem na crítica, né? A crítica, que é o ar, cadê meu ar? No Ibirapuera vou deitar e rolar. Paulista dos Barões do Café, Catedral Marco Zero, salve a Praça da Fé. E ainda vem no final lá o Tietê, quero um dia beber você, as crianças irão saciar a sede na conchinha da mão. Eu acho que tudo isso, toda a sensação do samba é como se o paulistano estivesse contando um pouco da própria cidade, com ar nostálgico, com ar de paixão e, sem dúvida, com ar crítico que todo paulistano tem para com a cidade.
Se você for na quadra do Rosa, certamente você vai ouvir esse samba e... aproveite, né? Quando passar tudo isso e a gente puder voltar às quadras, aproveite que o Royce do Cavaco ainda está, né? O Royce, não é sempre que o Royce está na hora dos sambas antigos, né? Às vezes fica só o time de apoio e tal, mas quando o Royce... aproveite um dia que o Royce estiver lá, porque ouvir ao vivo o Royce cantando esse samba é sempre um grande momento. E foi uma reação fabulosa da arquibancada, né? A arquibancada ensandeceu com esse samba, o Royce mandava cantar. Eu conheço pessoas que são daquela época, sempre que eu encontro na Anhembi, relembro esse dia, falo que foi o dia que o Royce melhor cantou, que foi um grande dia. É um samba-enredo inesquecível, está na galeria aqui dos momentos inesquecíveis da era Anhembi, sem dúvida alguma.
E a consagração do Rosas de Ouro do Eduardo Basílio. O Eduardo Basílio, ele mudou a história do Rosas de Ouro. Ele mudou a história do Rosas de Ouro. Ele buscou transformar uma escola que era uma escola pequena numa escola empresarial, numa escola forte, numa escola competitiva. E ele ganhou vários campeonatos, 83, 84, 90, 91. Mas nunca ele foi tão incontestável quanto 92. 92 é a consagração do Rosas de Ouro do Eduardo Basílio. É a consagração de uma escola que cantou São Paulo como poucas. Poucas escolas podem contar nessa história que cantaram a cidade de São Paulo da forma como Rosas de Ouro cantou. E foi muito único, uma apresentação antológica. Reitero, toda vez eu falo isso. Assistam um vídeo desse desfile. É muito fora do padrão da época. Vocês vão ver as alegorias. As alegorias, assim, você vai falar assim, mas alegoria é simples e tudo mais. Mas compare com as outras escolas daquele ano. Não tem comparação. Rosas de Ouro tinha um patamar muito acima das outras escolas e conquistou, talvez, para mim, assim, um dos 5 campeonatos mais justos da história do AMB, esse título do Rosas de Ouro, e que não merecia de forma alguma ser dividido, ter qualquer contestação, alguém colocar lá um asterisco e falar, não, foi dividido com camisa, não, foi dividido com vai, não. Rosas de Ouro merecia ganhar e ganhou sozinho como deveria ser.
Só que o camisa entrou na justiça para reaver esse título, né? Tanto que chega no Carnaval de 93 falando que queria o título de 92 ainda, que estava na justiça.
Então, era coisa do Carnaval de São Paulo, né?
Pois é. Apesar dos 3 pontos de vantagem, né? Que o Rosas de Ouro teve sobre o camisa, lembrando que era pontuação cheia. Não tinha meio ponto naquela época. Era ou 9, ou 10, ou 8, ou 7. Então, Naquela época, 3 pontos, hoje equivale a 0,3, né? Mas mesmo assim eram 3 pontos de vantagem. O que você cita aí de 92?
Vamos lá, se dá o samba do Camisa, um samba maravilhoso sobre as fases da lua lá. É um samba bem diferente, é um samba, um jeitão assim, meio, digamos assim, mais coloquial, não é uma coisa assim mais formal. É um samba muito bom, gosto muito de samba do Camisa. Vou citar também um outro samba que eu, pra mim, eu sou apaixonado, que é o samba do Colorado do Brás. O Colorado do Brás fez o pior desfile do ano com folga, mas o samba é maravilhoso. É um samba que a escola gosta, inclusive o Chitão cita em entrevistas, conversou comigo lá no Samba Rio, inclusive citou esse samba de 92 do Colorado do Brás. E pra mim ali eu vou citar mais uma vez o samba dos Gaviões da Fiel, que é um samba sobre a São Paulo aquariana, que na verdade é uma São Paulo crítica, digamos assim. E o samba do Gaviões é simplesmente maravilhoso. Ele tem um deboche, uma crítica, assim. Eu acho que é incrível. O grego ele conseguiu, como eu falei em 91, ele conseguiu dar a cara dele à escola, e o Gaviões assumiu a cara do grego de uma forma muito clara. E aí ele conseguia colocar algumas coisas do Corinthians, do Gaviões, que ele fala assim, ó, norte, sul, leste, oeste, faço meu sinal da cruz, e na avenida a imagem de São Jorge me ilumina e enche os gaviões de luz. Aí tem vários trechos assim bem críticos, defender o meu arroz, educar uma criança para não prender depois. Eu acho, é um samba até que o enredo parece até um pouco confuso, mas ele fica muito claro na pista, e o samba segue muito bem a forma como o Raul Diniz resolveu contar esse enredo.
É o paulistano da periferia, né, batalhando pelo dia a dia, né? De andar já me cansei, cadê a condução? Trabalho, estudo no lugar fora de mão, um dia quero ser bacana. É um samba crítico, né? Para quem fala que os Gaviões vão fazer um enredo crítico, né? Vai ter esse ano agora de novo um enredo crítico. Então, São Paulo Aquariano é um samba delicioso. Está no top aí da história dos Gaviões e também no entre os melhores desse ano. Gosta do samba da Mocidade Alegre sobre o jornal Estado de São Paulo, Malta? Não acho tão ruim, não.
Eu não gosto. É que assim, a Mocidade já tinha um padrão muito alto. Se você pega, a gente vai falar aqui da década de 80, na década de 80 e 70, na próxima semana. Você pega 79, 80, 81. Você pega ali 88, Paulo Vanzolini. Você pega outros sambas ali daquela década e você compara com os sambas da década de 90, chega a ser até constrangedor. Não é um samba horroroso, assim, um samba patético, não. Isso aí a gente vai falar mais à frente qual que é o samba patético nesse momento da Mocidade Alegre. Mas é um samba muito ruim, assim, não é um samba que eu goste, a escola também, assim, se você... O resumo da década de 90 na Mocidade Alegre, pra mim, tá no trecho do site oficial da escola. A escola conta lá em verso e prosa toda a sua história, e chega na década de 90, ela passa assim, 3 linhas. Ó, aconteceram. A gente brigou pelo título em 96, 2000, que é isso, acabou. Parabéns, muito obrigado. É isso.
Resumindo. O que mais temos aqui neste ano de destaque? Tem a Roma Negra da Barroca Zona Sul, né? Barroca Zona Sul, que frequentava o grupo especial vez ou outra nessa época, né?
Na verdade, o Barroca Zona Sul, durante esse período, ele foi escola de grupo especial, para ser exato, né? Porque ele, entre 1985 e 1984, e 1994, o Barroca só não esteve no grupo especial em uma oportunidade. Então, de resto, o Barroca todo ano estava dentro do grupo especial, todo ano batendo. E, por exemplo, se você pega 85, a gente vai falar isso na semana que vem, o Barroca só não ganha o carnaval porque ela foi punida, né? E se ela tivesse ganhado o carnaval, ela teria desfilado a Marquês e Sapucaí, né? Não era qualquer coisa o Barroca naquela época, não.
É, seria o Barroca a história, né? Não a Nenê. A história seria completamente diferente. Pois é. O Barroca Zona Sul tem alguns bons sambas nessa época e tal, e se beneficiou, né, de não ter rebaixamento nesse ano, senão não teria caído. Tem mais algum samba de 92 que te anima?
Animar não. A gente já citou quase todos os bons sambas dessa safra aí. O samba do Vai Vai não é um samba ruim. Também não acho o samba da Leandro de Itaquera ruim assim. Acho um samba muito, muito bom, até. Mas acho que destaques mesmo, pra mim, são Rosas, Colorado, Gaviões da Fiel e Camisa Verde e Branco. Esses são os quatro destaques. E se você pegar uma safra de 10 sambas, eu acho um número bem, bem bacana para uma safra de 10 sambas. Eu acho que quatro. E assim, esses quatro sambas são quatro grandes sambas. O samba do Colorado eu acho, assim, top 5 da história da escola com tranquilidade. Eu acho maravilhoso o samba do Colorado. Se você não conhece, pode procurar no YouTube aí, vale muito escutar.
E aí o Carnaval de São Paulo foi viver uma loucura, né? Em 93, porque eram 12 escolas e uma noite. Você imagina o que é isso, né? 12 desfiles em uma única noite é o que aconteceu no ano de 93, que teve mais uma divisão de título entre o Camisa e o Vai Vai. Qual dos dois sambas você gosta mais? O Talismã do Camisa ou o samba do Vai Vai sobre o ouro?
Nesse caso, eu prefiro o samba do Camisa sobre o Talismã. Jura? Samba do Vai Vai não é um samba que me toca o coração assim, não. Eu acho o samba do Camisa muito bom. É que assim, a gente precisa colocar algumas coisas assim em pratos limpos, digamos assim. O Camisa fez um desfile absolutamente correto, não foi o desfile do ano. E o Vai Vai também não fez um desfile assim para ser campeão, na minha opinião. Nenhum dos dois. Se alguém me perguntar assim, Bruno, se você puder escolher um ano no AMB que não tenha campeã, qual você escolheria? Escolheria 93. É. Não tinha que ter campeã. Aquele ano não merecia a campeã, porque o ano foi muito ruim de desfile. O desfile mais correto do ano, pra mim, vou falar daqui a pouco, eu acho que é a minha campeã, pegando aí os quesitos e tudo mais. Mas o Camisa fez o desfile correto, o enredo era muito confuso, essa é a realidade. Mas acho samba bom, acho um samba bacana, samba que mistura lá umas coisas assim, coloca uns elementos da história do Camisa, eu acho legal. E tinha a questão do Talismã ser uma figura histórica no Camisa, né? O nome Talismã, né? Tinha lá o personagem fundamental na história do Camisa, que se chamava Talismã. Mas o. E eu acho o desfile do Vai Vai, embora ele tenha uma questão crítica, ele eu acho um desfile muito correto e apenas passável, assim. Vai Vai fez desfiles bem melhores nos anos seguintes, ali, 96, 98, quem já citou aqui no programa da semana passada. Esse desfile do Vai Vai aí, eu acho. E esse empate aí, o Zulu já contou a história. Todo mundo sabe que esse empate aí não é o empate mais justo da história do Carnaval de São Paulo, né? Tem que admitir.
Esses empates do Carnaval de São Paulo, eu vou te dizer, viu? É aquela história, né? O futebol é o único esporte que tem empate, né? Não é verdade? Isso não é verdade, mas é uma máxima que virou, né? Que o futebol é o único esporte do mundo que tem empate. O Carnaval de São Paulo é o único carnaval que tem empate, né? Pelo menos empate várias vezes é o único, né? O Rio de Janeiro teve poucas vezes empate. O samba do Vai Vai eu gosto, discordando um pouco do Malta, eu gosto. Eu acho que o Tobias teve uma boa... Não é nada de espetacular, mas o Tobias teve uma boa participação. Diga, Malta.
Pra você ter uma ideia, né? O AMB, em três anos de AMB, o AMB teve mais empates do que o Carnaval do Rio de Janeiro desde a inauguração da Sapucaí.
É porque só teve um na Sapucaí, né?
Sim, porque assim, empate mesmo, acabar por ação entre empate só foi em 98. Teve outro empate em 2017 lá, mas também aquele empate ali é muito do esquisito, digamos assim.
É, foi mas um empate Fluminense, é. Foi um empate Fluminense.
Exatamente.
Pois é, é. É, não, o Carnaval do São... O Carnaval do Rio... Na Sapucaí teve dois empates, né? No total, contando esse. O Carnaval de São Paulo, só em três anos, teve dois empates. Para você ver, aí depois teve alguns outros, né? Só não tem mais porque a presidência mudou. Senão, em 2018, tem empatado quatro em primeiro. Não tenha dúvida. É porque a gestão mudou. Samba do Rosas de Ouro, Malta.
Miguel, diga. Miguel, dava para ter empate. Em 2006, que empatou as duas e ganhou no desempate em Império. 2008, que empatou as duas e desempatou em Harmonia, deu Vai Vai. 2018 que dava pra ter empate com quatro escolas. 2017. Empate em 2017, 2013. O que não faltou no Carnaval de São Paulo foi empate. E ganhou no desempate. O que não faltou foi empate. Essa é a realidade.
Quando você limita o julgamento, é mais fácil empatar, né? Samba do Rosas de Ouro é um dos mais cantados na quadra. Também é aquele samba que tá na playlist. Ah, Rosas de Ouro vai se apresentar em algum lugar, vai cantar seus cinco sambas históricos. Ela canta... Não tá entre os cinco melhores, na minha opinião. Tem sambas melhores nos anos 80. Tem até o Mar de Rosas em 2005, né? Que é mais lembrado. Mas esse samba de 93, o famoso... O lá, 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 tim, 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 vamos brindar. Esse samba está sempre na playlist lá na quadra do Rosas de Ouro para o pessoal cantar. Então todo mundo que frequenta conhece.
Esse samba não é um samba assim que... Não é um samba ruim, mas é um samba que realmente a escola gosta. É um samba... Até porque eu acho que tipo assim, o Royce cantou muito bem nesse ano e eu acho que tem um apego por isso. Mas não é um samba assim que eu ache muito assim dos maravilhosos, não. Eu acho que esse ano de 93 não é um ano de grandes sambas enredos, na minha opinião, assim. É um ano mais limitado no quesito. E o Rosas fez uma apresentação muito correta. Se o Rosas tivesse ganhado o Carnaval, como ganhou o Camisa e o Vai Vai, eu não acharia injusto. Não acharia injusto. Porque assim, como eu falei no começo aqui, quando a gente começou a falar de 93, esse é um ano que se não tivesse campeã, não seria nenhum absurdo. Nenhuma escola fez um desfile assim. Por exemplo, se você pega 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, você mesmo vai falar assim, putz, aquele ano teve o Vai Vai em 98. Aquele ano teve o Vai Vai em 96. Aquele ano teve o Gaviões em 95. Aquele ano teve o Rosas. 93 não tem nada, nada. É um desfile absolutamente normal, onde 12 escolas passaram pela avenida e nenhuma deu aquele. Falou assim: não, a taça é minha e vocês que lutem. Não teve isso em 93.
Pois é, não tem tantos sambas assim em 93, não. Tô vendo se tem mais algum para citar aqui. Acho que.
Não, mas aí eu vou citar um samba. Mais uma vez que pra mim é da grande. Se eu tivesse que escolher uma campeã, ah, Bruno, então escolhe aí a campeã que você queria que fosse. Eu escolhi o Gaviões da Fiel. Jura? Porque eu acho que foi o desfile mais correto do ano, nos quesitos. Acho um enredo absolutamente antológico do Raul Diniz. O Raul Diniz é muito bom. Eu sou fã do Raul Diniz. Acho um desfile muito legal, muito gostoso de acompanhar. E o samba eu acho muito, muito bom. O samba em primeira pessoa sobre a chave.
É.
Um samba sobre a chave em primeira pessoa. Aí o refrão era assim: me aperta, me enrosca, não vai e vem. Me abraça e me chama de meu bem. É muito bom. Muito bom. E eu acho que ele tem um trecho, que inclusive, quem me conhece, quem tem meu contato, eu uso inclusive no meu WhatsApp, que ele diz assim: é Momo entrando em festa, sorrindo e dançando, me ponho a cantar. A chave diz que o Momo, que ela entrando na festa do Momo, sorrindo e dançando, ela se põe a cantar. É muito bom. Greg é
porque
muito
o,
bom.
É porque o Momo ganha a chave da cidade, o Rei Momo, né? Quando
exatamente. Ele,
o Rei Momo. E aí ela, o Rei Momo tá entrando com ela na folia, né? É. Não, eu acho um samba inteligente. É um samba caricato, mas bobinho, mas é bem inteligente mesmo, né? É bem inteligente.
E o enredo é muito bom.
E é engraçado que assim, é um samba de três refrões, né? É, isso é uma coisa que a gente vai começar a ver agora. 93, 94, 95 é uma coisa que acontece muito. Você tem o me aperta, me enrosca, não vai e vem, me abraça e me chama de meu bem. Aí na sequência vem o outro refrão. Já começa com um bis. Então, isso já tinha, né? Babalotim, se você pegar o samba dos anos 80, a estrutura já era assim. Mas é uma coisa que começou a ser resgatada a partir de 93.
E tem uma coisa, o Gaviões da Fiel, ele leva essa estrutura até mais ou menos ali 2003, 2004. Essa estrutura de três refrões, assim, um refrão colado no outro e tudo mais. Eu acho muito bacana esse samba. Eu acho. Eu gosto muito da ideia da chave em primeira pessoa. Eu acho. A gente falou aqui dos preventes do Dragões da Real, e eu falei assim, imagina um prevente cantando. Toda vez que eu escuto esse samba do Dragões, eu fico imaginando, eu olho pra minha chave assim, eu fico imaginando ela cantando pra mim, me aperta, me enrosca, não vai ver, me abraça e me chama de meu bem. Eu acho divertidíssimo esse samba.
É engraçado, mas assim, a gente já teve vários depois objetos que cantaram essa história, né? A gente teve o Rosas de Ouro, Rosas de Ouro foi campeã com chocolate contando a sua história, né?
Sim.
Tanto que o refrão do Rosas é a nobreza da Europa, eu conheci no tal mexe-mexe, eu me vi. Então o chocolate sendo mexido na panela, cantando, né? Tem coisas assim na história, e foi campeão.
Exatamente. Não, é um samba maravilhoso. Eu gosto muito, muito desse desfile. Eu gosto da ideia de você colocar uma coisa cantando, assim. Que eu acho que é um recurso de narrativa válido. Tem alguns casos que fica meio trash, por exemplo. Eu sempre pego o exemplo do presente das Dragões da Real, porque eu acho. Imaginar a caixa de presentes, assim, cantando é muito engraçado. Mas eu acho um recurso de narrativa válido. Antigamente era meio contra, mas ao longo do tempo fui aprendendo e fui me acostumando com isso. Acho hoje uma coisa bem bacana.
Não, tem. É tudo a maneira que se faz, né? Mão da Gaviões é um samba legal mesmo. Sobre a chave. Vamos para 94, então? 94, para mim, é o grande CD desses cinco que a gente está citando hoje. Tem sambas aqui que são históricos, né? O campeão não é histórico. A escola campeã não é histórica, é a Rosas de Ouro, que é
mas
o famoso
é bom.
Desfile da Ângela Maria, que a Ângela Maria não desfila, né?
Sim, a Ângela Maria não desfila. Uma briga maravilhosa. Se alguém quiser, eu sempre convido as pessoas a acompanharem, porque assim, a gente conta aqui as histórias, mas todas elas têm contexto. E assim, eu contar não tem graça, por exemplo, falar assim, ah, o Eduardo Basílio tá, deu uma entrevista, a Angela Maria deu uma entrevista. Não, não tem graça, você tem que ver o vídeo, porque o vídeo fala por si só. O Eduardo Basílio, a história funciona assim: o enredo do Rosas de Ouro era o Saputi, que era a Angela Maria, esse era o enredo do Rosas. O Rosas era a escola da moda na cidade, era a escola mais forte da cidade naquele momento. E aí, ao longo do mês de janeiro, a Folha de São Paulo noticiava muito carnaval. Naquela época, o carnaval entrava na pauta das notícias, não no começo de fevereiro, mas já em janeiro. E aí, começou-se um boato, dentro do Rosas de Ouro, que a Ângela Maria teria cobrado valores para desfilar. Isso não seria a Ângela Maria que teria descobrado. Teria sido o marido da Ângela Maria na época, que inclusive era empresário dela. E aí o seu Eduardo Basílio falou assim, ó, a gente não vai pagar nada não. A homenagem é essa, se você não quiser, tudo bem. E aí a Ângela Maria se ficou muito ofendida com esse boato. Foi lá, tirou satisfação com o carnavalesco falou que nunca tinha ouvido falar nesse boato. Foi atrás do diretor de carnaval, mercadoria, também nunca tinha ouvido falar nesse boato. A história estava ali, só que o Eduardo Basílio manteve, digamos assim, o boato de pé. E aí a Ângela Maria chegou no camarote e falou assim, olha, se o Eduardo Basílio não me pedir desculpas publicamente, se ele não retirar o que ele falou, eu não desfilo. E aí ela simplesmente não desfilou, porque o Eduardo Basílio, quando entrevistaram, falou assim, olha, a Ângela Maria tá lá no camarote no camarote lá e tá dizendo assim, ó, se o senhor não assinar uma carta, se retratando, pedindo desculpas, ela não vai desfilar. Ele falou assim, ó, eu posso assinar a carta, mas tem que ver que termos. Eu assino a carta, mas tem que ver os termos da carta. E aí ele tava bem tranquilo até, ele, naquele jeitão do Eduardo Basílio, quem acompanha o Carnaval de São Paulo sabe o que eu tô falando, aquele jeito calmo, aquele jeito tranquilo, aquela voz mansa, aquele jeitinho assim de senhor de idade mesmo. Você tem que ver o termo. Se aceita, dependendo dos termos, eu aceito. Assino a carta. De fato, não teve carta, não teve termo, não teve nada, não teve acordo. Ângela Maria não saiu no desfile. O carro que viria a Ângela Maria quebrou. Para completar tudo, o carro que ela viria, ele quebrou na concentração, ele não entrou na pista. Mas nada disso impediu do Rosas de Ouro ser a grande campeã daquele ano, com um julgamento estranhíssimo, para dizer o mínimo. O mínimo que eu posso dizer é que o julgamento foi estranho. O mínimo.
É, esse ano eu vou concordar para você que esse ano os Gaviões deviam ter ganho. Isso é inegável. Isso é inegável. Esse ano aí foi realmente complicadíssimo o julgamento. E os Gaviões foram vice-campeões, 4 pontos atrás da Rosas de Ouro. E o Samba dos Gaviões não tem nem o que falar, né? Todo mundo conhece. É, foi reeditado em 2019, foi um sacode em 2019, né? Engraçado que das duas oportunidades que esse samba foi pro AMB, nas duas foi com o dia amanhecendo, né? Com o dia claro, que a Gaviões desfilou com o dia claro também em 94. É um samba muito bom, né? Um samba inesquecível. Pode entrar numa discussão ou outra se é o maior da história da Gaviões, mas para a grande maioria das pessoas é.
E assim, o Gaviões perdeu o carnaval por 4 pontos. O Miguel já citou aí, citou muito bem. Esse ano, a gente precisa contextualizar uma coisa. O ano, ele é um ano bom, só que ele é um ano recheado de problemas na pista. Várias escolas tiveram problemas com a chuva, várias escolas tiveram carros quebrados. Citei o Rosas, que o carro quebrou, o carro que virou Angela Maria. O Peruche foi muito prejudicado pela chuva. Mocidade Alegre foi muito prejudicada pela chuva. Vai-Vai nem se fala, Vai-Vai perdeu 20 pontos numa apuração maluca, essa é a realidade. O Barroca também perdeu um ponto. O Gaviões perdeu um ponto. Perdeu um ponto por obrigatoriedades. Não tirou seus carros a tempo na dispersão. Só que o Gaviões colocava que ele não colocou os carros, não tirou os carros a tempo, porque tinha um congestionamento muito grande na questão da dispersão. Enfim, quase todo mundo foi punido. O Rosas também foi punido, perdeu um ponto. Camisa perdeu 10 pontos. Camisa perdeu os pontos que daria o campeonato pro Camisa. Foi uma confusão danada naquele ano. E o que acontece quando acontece uma confusão danada no ano? Escolas que estavam fora do páreo, digamos assim, escolas que estavam abaixo das favoritas, Gaviões, Afiel e Leandro de Itaquera, crescem porque não tiveram problemas. A Gaviões e a Leandro foram as únicas escolas que não pegaram chuva no ano. E fizeram os dois melhores desfiles do ano. O Gaviões, ele fez um desfile espetacular, um desfile sobre tabaco, como o Miguel já falou, foi irritado, samba antológico, blá. E o Gaviões, o que aconteceu? O Gaviões tomou uma nota 6 em letra do samba. O Gaviões tomou uma nota 6. Não é que o Gaviões tomou uma nota 9. O Gaviões tomou uma nota 6 em letra de samba. E naquela época já tinha um fracionamento em meio ponto. Se o Gaviões Afiel tivesse tomado a nota 10, o Gaviões Afiel teria sido campeão do carnaval. Essa é a diferença. E o pior de tudo, anos depois, segundo o Ernesto Teixeira, segundo o Miranda, segundo as pessoas que estavam nos Gaviões da Fiel naquela época, o jurado, o senhor Paulo Soledad, jurado do item Letra do Samba naquele ano, que deu a famosíssima nota 6, teria colocado em sua justificativa: entre queijos e vinho, samba muito bom, 6. O queijo e o vinho era o samba da primeira da aclimação. Não era o samba dos Gaviões Afiel. E detalhe, a primeira da aclimação levou uma nota 10 em letra do samba.
Ou seja, o erro do jurado é o que a gente fala do amadorismo, né?
Do amadorismo. E 94 tem um ponto muito claro. 94 eram 30 jurados. E aí o pessoal da SP Turis achou que o Carnaval de São Paulo precisava de glamour, de... como é que eu posso dizer? Charme. E aí o que o pessoal da SP Turis fez? Falou assim: olha, vamos ter 10 jurados técnicos que já vinham avaliando o Carnaval de São Paulo e 20 jurados VIP. E aí alguns nomes da lista dos jurados VIP tinham Pedro de Lara, Ronaldo Esper, Paulo Soledad, Chiquinho Scarpa, entre outros nomes da High Society paulistana. Bom, o que aconteceu? A Leandro de Itaquera levou nota 10 dos 10 jurados técnicos, fez 100 pontos. Os outros 20 jurados colocaram a Leandro de Itaquera brigando lá embaixo contra o rebaixamento contra o Barroca. Na média do resultado, a Leandro de Itaquera ficou em quinto lugar. O Gaviões da Fiel levou essa nota 6 do Paulo Soledad, levou uma nota 7 em Fantasias, estranhíssima, do Ronaldo Esper. Enfim, foi um julgamento muito confuso, muito complicado, que eliminou ali a possibilidade do Gaviões da Fiel conquistar o seu inédito título naquele momento. já em 94. Mas não demoraria tanto assim para o Gaviões da Fiel soltar esse grito de é campeão, não.
Outro samba de 94 fantástico é o do Camisa Verde e Branco, né? Que é um samba muito lembrado sobre a fonte da juventude. Eu quero viver contente, rejuvenescer esbanjando saúde, fazendo do meu carnaval a fonte da juventude. É um samba muito lembrado no Camisa Verde e Branco.
E é um samba muito bom. Samba muito bom.
Muito bom.
E eu vou citar um outro samba. Eu já citei aqui o Desfile da Leandra de Itaquera, mas eu vou citar novamente, porque é um samba muito bom. O samba da Leandra de Itaquera é muito bom, é um samba divertidíssimo, um samba sobre o Tietê. Ele tem uma pegada até um pouco crítica, assim. Eu acho um samba bem bacana. E vou citar um samba de uma escola que caiu e fez talvez um dos três piores desfiles da era Imbi, que é o samba da Unidos de São Miguel.
Que é o melhor de todos esse ano, na minha opinião, né? Eu deixei samba pro final justamente. Isso é um clássico do Carnaval de São Paulo.
Samba muito bom, samba muito bem feito, muito, muito bacana. É um samba que eu gosto muito, samba da Unidos de São Miguel. É um samba que não é muito lembrado aí, porque é uma escola que se trata de uma escola que pequena, que caiu e tal, tal, tal. Mas eu gosto bastante do samba da Unidos de São Miguel também, sim.
Tem que falar mais sobre isso. Esse samba é um samba que as pessoas não conhecem e que é um clássico. Você não tem que falar mais dele. Eu gostaria que uma escola reeditasse São Miguel. Dificilmente a gente vai vê-la por aí, né? Agora, cara, tem que ter um samba de uma é viver com mais calor. Tem várias passagens incríveis desse samba. O refrão é aquela história dos três refrões, né? É jogo de cintura, é futebol, é ritual, arte e bravura, quem te segura, a pele escura. É uma poesia, é um samba lindo.
Samba maravilhoso. Eu não sei se eu vou dizer que é o melhor daquele ano, porque, como eu falei, o ano ele tem bons sambas. Samba da Leandro eu gosto muito. Samba do Barroca é um bom samba. Samba do Vai Vai, sempre deu tudo errado, mas samba do Vai Vai é bom. Samba do Gaviões nem se fala. O samba do Rosas eu gosto muito. Muito. Eu sei que as pessoas têm um pouco de bronca e tal, mas eu acho ele maravilhoso. O Royce deu um show na Avenida. Gosto muito desse samba do Rosas de Ouro sobre a Angela Maria. Eu acho um samba incrível. Eu adoro esse samba. É uma safra muito boa, inclusive. Eu gosto bastante. O samba da primeira da aclimação não é um samba ruim, não. O samba sobre os vinhos, não. O Paulo Soledad deu 6, porque pra a nota do Gaviões da Fiel era pra primeira da aclimação, claramente. Isso eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Mas ele, pra mim, ele deu por conta do nome da escola. Porque o samba era bom. O samba era muito bom. E eu acho um carnaval muito bacana que foi estragado pelo resultado. Essa é a realidade.
É um dos principais CDs da era Imbi. Da era Imbi está entre os três, pelo menos entre os três CDs. Para muitos é o melhor CD, né? Do Carnaval de São Paulo, pelo menos de 91 para cá.
Eu não vou dizer que é o melhor, mas eu vou dizer que é um dos melhores, sim. CD muito bom. Pra você ter uma ideia, o Tucuruvi, naquele ano, ele fez o pior desfile dos 30 anos de R&B, eu acho que é o pior. Porque, assim, o Tucuruvi, tudo que podia dar errado num desfile de escola de samba, deu. Tudo. O carro abre alas quebrou, teve que entrar letreiro equivocado. Deu tudo errado. Tudo errado mesmo. E mesmo assim, o Tucuruvi tinha um bom samba, um enredo bacana sobre as calçadas musicais. Samba legal e um samba que passou muito bem, até apesar dos problemas todos que a escola teve. É um carnaval legal, um carnaval bom de 94. Ele só teve os problemas que pra mim... Ah, e a gente não citou aqui, o samba do Peruche também é muito bom. O samba de 94 do Peruche eu acho muito bom. Mas, mais uma vez, foi mais uma escola prejudicadíssima pela chuva. Talvez a mais prejudicada do ano foi a Unidos do Peruche, inclusive.
É um sambaço com o Jamelão puxando, né? O samba sobre o enredo afro, né? O reino de Oió visto pelos olhos de Xangô. O Jamelão tem ótimas passagens pelo Peruche, essa foi uma delas, né? É aquela história, ó. É um samba que tem cinco estrofes com repetição, com bis. Né? Não dá para chamar de cinco refrões, mas tem cinco repetições aí, né? É, porque são pequenas ali e tal. É, uma estrofe pequena repete, aí a outra vai sozinha, aí a outra repete, a outra vai direto. É uma estrutura de samba que a gente não vê hoje, né? E o Jamelão cantando muito nessa época. É uma época de auge, né, do Jamelão, tanto na Mangueira quanto aqui. E é engraçado, né? Porque o Jamelão teve uma época que ele não gravava na Mangueira, né? Por causa do contrato de gravador. Aqui ele sempre gravou quando ele cantava na Unidos do Peruche. Mais alguma coisa de 94?
94, acho que é só. 94, acho que é isso mesmo.
É só tudo isso, né? Porque é um ano. Escute, você que está ouvindo a gente agora, depois que acabar o programa, escute o CD de 94. Você vai adorar. Tem grandes sambas. É um CD muito inspirado. Vamos para 95 agora, o ano do chamado Ita Paulistano, né? O pessoal lá no Rio chama assim, porque a reação da torcida com o samba dos Gaviões da Fiel foi semelhante à do Salgueiro, né? Que arrebatou a Sapucaí lá com o Ita do Norte em 93. Foi algo semelhante. E a outra semelhança é que o Explode Coração do Salgueiro é o samba que as pessoas mais lembram, né? Fora do carnaval, dos anos 90 para cá, lá no Rio. E esse samba dos Gaviões de 95 é o samba que as pessoas fora da nossa bolha de carnaval conhecem, né? Esse é o samba que qualquer pessoa com mais de 25 anos, ali 30 anos, sabe do que você está falando se você cantar o samba da Gaviões de 95. Porque foi, na época, foi uma repercussão, uma história, foi muito lembrado, né? Muito cantado. E assim, malta, é um negócio de louco. Quem não viu esse desfile, William Bonner está na narração, ele fica chocado, né? Porque, assim, a escola para de cantar em alguns momentos, a bateria para e o canto das pessoas vai levando. É um negócio de louco. O canto que se viu aquele dia no AMB, eu não sei se a gente vai voltar a ver.
Talvez só se reeditar de novo esse samba.
Só se reeditar esse samba. Mas o público é outro. Não, acho que mesmo assim, o público é outro. É outro mundo hoje em dia. Eu acho que a mesma reação a gente não teria.
Esse desfile, a comparação com o Explode Coração é tão boa que eu acho que até a questão da concorrência está muito mais luxuosa, muito mais grande. Esse desfile do Gaviões, se você pegar assim, ele tem luxo? Não. Ele tem grandiosidade? Não. Mas ele tem o quê? Ele tem desfile de escola de samba. Os carros são claros, didáticos, óbvios, assim, do ponto de vista. Você bate o olho, você reconhece na hora o que é aquilo. O carro do circo, eu sou completo. Eu acho que, para mim, o carro mais bonito que o Raul Diniz fez na vida dele é aquele carro do circo. Eu acho lindo, de ponta a ponta, assim. É um carro que sempre eu cito, porque eu acho que quando brilhou meu olho, assim, naquele desfile. E o samba, pra mim o Gaviões da Fiel, ele ganhou, o Ernesto ele conta isso, e a verdade, o Gaviões da Fiel começa a ganhar o carnaval no alusivo. Aquele amor, são 25 anos de felicidade, e ação já é, pra mim, ali, começa a arrebatar todo mundo. E aquilo é muito natural, o desfile acontece naturalmente, não foi algo. Você pega lá o Estácio 92, todo mundo diz que a explosão do Estácio começa no setor, no atual setor 11, né, da Sapucaí, porque tinha uma arquibancada que o cara lá do Estácio, lá o patrono na época, contratou uma galera, botou lá o pessoal para cantar o samba e ele foi arrastando isso para a Sapucaí inteira. Outras pessoas dizem que isso também aconteceu de forma um pouco diferente, mas também o mesmo expediente no Salgueiro em 93. Mas o Gaviões não, o Gaviões começa, o Ciro já começa arrebatando todo mundo no setor A, que é o atual setor A, e depois vem para o setor B, vai para aí, vai. Onde passa o Ciro vai acontecendo, é um desfile que acontece. O samba, ele simplesmente arrebata. É porque, assim, é um samba fácil. Assim, ele não tem rima. A rima, tipo, samba de 94. Ele não tem isso. Mas ele tem algo a mais. Ele tem um charme, ele tem uma nostalgia, ele tem uma coisa infantil, ele tem uma coisa diferente. Ele tem um carisma, o samba. Aquela questão, me dê a mão, me abraça, viaja comigo pro céu. É muito bonito, é muito lírico, assim, é muito... Eu vou dizer que é como se fosse um sonho de criança, sabe? Eu acho o samba que é muito infantil, mas ele não é infantil do lado negativo. Ao contrário, ele é infantil porque ele faz todo mundo viajar naquela questão, naquela viagem, naquela folia, naquela brincadeira que é o carnaval. O carnaval é uma grande festa popular, só que é uma grande brincadeira. A gente não tá no carnaval pra... Óbvio que nós que gostamos de avaliar, gostamos de ver as coisas boas, coisa bonita, música criativa e tal. Mas para as pessoas, para o público, para os desfilantes, tem que ser uma diversão, tem que ser uma brincadeira. E o Desfile do Gaviões é uma grande brincadeira, uma grande diversão, uma grande comoção pela alegria. É um desfile que a escola estava feliz feito um palhaço, uma brincadeira. Todo o ar de nostalgia daquele samba, o ar de reverência, o ar de infantilidade, do lado positivo, tudo tá naquele samba. Eu acho que esses são os grandes méritos do samba ter funcionado tanto do jeito que funcionou.
É um samba com uma métrica bem diferente, né? E é realmente um sacode inesquecível, esse dos Gaviões. É um samba que muda a vibe. Ele é muito pra cima, ele é muito bom. Realmente é incrível. E é simples. É a simplicidade que deu certo. Assim como o Ita, né? O Ita é um samba simples também. Agora, um samba que não é simples e que é muito bom de 95 é o samba do Camisa. Eu acho um dos sambas mais inteligentes que o Carnaval de São Paulo já produziu, que é um samba sobre a ópera e aí fala sobre os grandes nomes da ópera mundial de uma maneira muito carnavalesca, caricata paulistana, malandreada, é muito legal. Mestre Mozart, por favor, não esqueça de trazer Bizet, eu quero ver Carmen sambar, aí daí em destaque vai brilhar. Legal. Carmen, uma ópera consagrada no mundo todo, eu quero ver Carmen sambar. E aí o refrão é, eu vou de chinelo novo, eu vou, e não vou pedir socorro, não, não, caio dentro da folia. Vai a noite, vem o dia, olha nós aí de novo. É uma sacada. Você está falando dos grandes nomes da ópera e no seu refrão do meio você fala, eu vou de chinelo novo. É um negócio muito divertido, muito bem feito.
É um samba... Eu ia citar esse samba e ia falar exatamente do trecho da Carmen. Eu acho esse muito legal. Camisa nessa época era uma escola muito bacana de se ver de se lá, né? Era uma escola diferente das outras. Ele trazia uns enredos aí. Trouxe a lua, a ópera. Depois ele vai trazer lá o Guaraná. É uma escola bacana. Eu gostava muito dessa época do Camisa, assim. Se você pega ali os sambas, pega os desfiles, eu acho bem bacanas. E assim, outro samba que eu acho que a gente merece citação, não pelo samba em si, mas eu acho que marca o início de uma era, é o samba da X9 paulistana. A X9 estreou no grupo especial naquele ano. Ela trouxe o Royce do Cavaco, né? Ela manteve o Royce do Cavaco como seu cantor, né? O Royce já era o cantor de 94 no Acesso. Aí a X9 sobe, ele estava no Rosas, ele tem que escolher uma escola, escolhe permanecer na X9 paulistana. Também é um samba bacana, é um samba que eu gosto, não é assim uma grande obra. O enredo era sobre até... Só pegar aqui se eu não estiver confundindo.
É o arco-íris da ilusão.
Era o arco-íris. Eu tava se era o arco-íris ou se era o Paz e Amor. Paz e Amor 96.
Que podia ser o arco-íris da ilusão, poderia ser o nome do enredo do Hans Donner, né? Porque o enredo do Hans Donner na mocidade só tinha arco-íris na cabeça da escola. Né? Podia ser o arco-íris da ilusão também.
E foi uma grande ilusão aquele desfile ali, uma grande brincadeira, talvez um grande pesadelo, inclusive.
Então, por isso que é o arco-íris da ilusão, mas foi o enredo da X9 paulistana, que é onde começou a escola a mostrar que vinha forte, né, para os anos seguintes.
Então, já que a gente falou de mocidade, eu quero que você fale. Por favor, eu quero ouvir Luz das Estrelas no Infinito, é Raul, é Raulzito, pai do rock nacional. Vovó já dizia, a terra parou, nem o trem da sete nesse dia apitou.
É, esse é muito ruim, muito, muito ruim. Eu só não vou dizer que é o pior, porque eu acho que o Hans, como já citamos na semana passada, é pior. Mas esse é muito, muito ruim. Ele é tenebroso. O desfile é complicadíssimo do ponto de vista estético. O samba é fraquíssimo. O enredo não se realiza na pista, de fato. Tudo é ruim nesse desfile. Tudo. Todos os pontos são ruins nesse desfile. Não existe nenhum ponto positivo nesse desfile. Ah, alguns vão falar assim, ah, não, mas teve... Não, não teve. Nada nesse desfile é bom. Nada. É um desfile do ponto de vista estético ruim, do ponto de vista de ideia ruim, do ponto de vista de tudo é ruim. Eu acho ele tenebroso e pra mim é o segundo pior momento da história da Mocidade Alegre, só perde pro Hans Donner. Pra mim, se eu montar um top 3, é Hans Donner, Raul Seixas e Leite. Eu acho que assim, o resto, você tem lá o Mercosul, o Líbano, são ruins, a gente não citou a Mocidade Alegre em 93, 94. Vocês viram? Vocês podem perceber, a gente não citou.
Porque não, nós dois somos torcedores da escola, né?
E a gente torce, porque não tem o que citar. Vai falar o quê? Vai falar bem do Líbano? Vai falar bem do Mercosul? Não tem o que falar aqui. Vocês são ruins. São patéticos, são ridículos. E como eu falei, a década da Mocidade Alegre, se vocês quiserem um resumo, vá no site da escola e vejam. A escola conta a década de 90 inteira em duas linhas. Não tem o que falar. A década é muito ruim. Muito ruim.
Tem um detalhe sobre esse refrão, que é: hoje o corpo embala o corpo baiana, deixa a música zumbizar pra lá e pra cá. Você pega no dicionário o que significa zumbizar, é algo que está cansado ou com sono. Eu acho que o termo zumbizar reflete esse desfile da Mocidade Alegre, a década da Mocidade Alegre nos anos 90. Né? Mas olha, esse do Raul Seixas. Fica um recado para Dragões da Real. Dragões da Real vai falar sobre uma música do Raul Seixas. É bom assistir esse desfile para ver o que não fazer. É uma boa ideia, né? É uma boa ideia para a sequência.
Ó, aqui, ó. Entre o campeonato de 1980 e o de 2004, foram 23 anos de ostracismo. Mas isso não significou que a Mocidade não tenha chegado perto desses títulos. Foi vice-campeã em 81, 88 e 2003 e chegou ao terceiro lugar em 93, 96 e 2000. Acabou. Depois de uma frase assim, o carnaval transformava-se ano a ano, mostramos cada vez mais competitivo. E a escola foi se transformando. Sambistas de muito talento foram para outras agremiações, e outros de fora chegaram para dar sua contribuição. Mas a grande característica da Mocidade de formar de sambistas continuou o prêmio dominante. Acabou. Não tem. Acabou.
A gente falou mais do que a própria Mocidade dos anos 90 dela.
Exatamente. Acabou. Não tem mais nada. Esse é o resumo da década da Mocidade Alegre. O site oficial resume muito bem.
Ai, ai, é isso, né? O samba de 91 a 95, esses são os principais destaques. Ouça lá no YouTube os CDs, para você tirar a sua conclusão, você que não ouviu os sambas. E semana que vem, não vai ter espaço para trash, não, viu, Malta? Semana que vem é só o fino do fino do fino.
Eu vou citar dois sambas. Vou citar dois sambas de 95 que a gente não
sabe. Pra fechar a conta, vai.
Nenê de Vila Matilde, Eu Te Amo. Baita samba, um samba muito bom. Dom Marcos, mais uma vez aí, fazendo um belíssimo samba. E o samba de 95 do Unidos do Perucho, Não Deixa o Samba Sambar. É um samba ranzinza, crítico, quase, eu diria assim, sabe assim, o Seu Saraiva do Zona Total? Não sei se vocês conhecem esse personagem. Ele é quase isso, só que a versão sambista, entendeu? É uma coisa muito ranzinza, muito muito magoada, sabe? É um samba muito magoado. Eu acho que o Perucho até pesou muito a mão na crítica, mas é um samba que vale escutar, sim. É um samba bom, um samba bacana, muito ranzinza. É a gente aqui, é tipo assim, se alguém, é a gente falando na década de 90 da Mocidade Alegre, mais ou menos assim.
É assim, ele é meio que um cover do Samba Sambô da São Clemente, né? É meio que o mesmo esquema, só que menos bem-humorado e mais ranzinza, né? Aí tem os três falando, assim. Depois que o visual virou quesito, vale tudo, pode crer, né? Nos classificados do samba, gente bamba virou profissão, que é a principal crítica do Samba Sambô da São Clemente, que fala que carnavalesco, o mestre Sala foi parar em outra escola, veja o que o dinheiro faz, né? Então é a mesma coisa.
Mas é um samba muito, muito, muito ranzinza. Essa é a realidade. Ele é muito ranzinza. Não gosto, não é o samba mais legal do mundo, mas é um samba que ele era para ser bem humorado, porque ele era uma crítica e tal ao carnaval, mais ou menos como a questão do samba da São Clemente, mas ele pesou muito a mão e ficou uma coisa amargurada. Essa é a verdade.
É isso. Então é isso, gente. Mais um programa para conta, Arquibancada SP. Você nos ouve sempre às sextas-feiras em radioarquibancada.com.br, também depois em podcast. Fique agora com você que está na rádio, fique agora com a programação musical da Rádio Arquibancada e semana que vem estaremos aqui novamente para falar dos grandes sambas, para fechar essa série dos grandes sambas dos anos 70 e 80. Semana que vem vai ser muito bom, só tem coisa histórica reservada.
E até os sambas assim, que não são clássicos, viraram coisas assim, por exemplo, eu pego... A gente vai falar bem mais semana que vem, mas eu vou deixar uma deixa aí. Peguem o samba do Rosas de Ouro de 88 e comparem com as vinhetas da Rádio Globo e vejam se não tem alguma coisa assim que chame a atenção assim do seu ouvido. Assim. Um enredo sobre o Paulo Machado de Carvalho.
Exatamente, exatamente. Quem escutou futebol na Rádio Globo nos anos 90, põe esse samba aí para tocar que vocês vão se identificar na hora. Malta, aquele abraço, boa semana, continue se cuidando e até a próxima.
Forte abraço e muito obrigado mais uma vez.
Maravilha, então é isso. Boa semana a todos vocês, fiquem em casa, lavem as mãos, se cuidem. Mais do que nunca, vamos continuar aí curtindo o carnaval, curtindo o conteúdo aqui da Rádio Arquibancada neste momento de quarentena, de isolamento. Aquele abraço, até a próxima, tchau.